Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse. Nós no último programa prometemos que voltaríamos a este tema e estamos a trabalhar aqui no capítulo 21, verso 12 em diante, que são de facto a descrição desta nova Jerusalém. E realmente eu gostaria de voltar a ela porque é tão rico este texto bíblico, é tão belo em termos arquitetónicos que realmente não poderíamos passar por cima desta descrição assim de uma forma suave. Temos que voltar ao texto, temos que voltar a estas palavras lindíssimas que nós encontramos aqui nas Escrituras e que revelam aquilo que vai ser esta nova Jerusalém. Eu creio que mesmo no melhor que João fez, inspirado pelo Espírito Santo, certamente fica aquém daquilo que é a realidade desta nova Jerusalém. A nossa capacidade de descrever coisas nem sempre atinge a realidade. Às vezes fazemos o nosso melhor, tentamos descrever por palavras aquilo que estamos a ver, mas nem sempre conseguimos transmitir toda a sensação, toda a emoção, todo o entusiasmo, todo o brilho que estamos a presenciar. No entanto, acredito que João fez o melhor que podia para nos transmitir, certamente inspiradíssimo pelo Espírito Santo, estas palavras riquíssimas, mas ao mesmo tempo, certamente a realidade da Nova Jerusalém será muito maior do que aquilo que a descrição do livro do Apocalipse faz e a nossa capacidade de imaginar certamente consegue. Então vejamos o texto bíblico, vamos ver o que João descreve aqui, esta linda cidade que vai ser construída, uma cidade com uma série de aspectos completamente novos que nós, hoje em dia, certamente teremos alguma dificuldade em compreender. Mas vamos passo a passo, tentando ver o que é que Deus nos diz aqui e, ao mesmo tempo, criando algumas possibilidades. Aqui vamos entrar num campo que não é tanto o interpretativo, porque aqui não é tanto uma questão de interpretação, é mais criando pistas daquilo que poderá ser esta nova Jerusalém. Vejamos então o texto bíblico. Diz assim: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, o comprimento e a altura iguais. E mediu a cidade com uma vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Nós vemos aqui esta descrição desta nova Jerusalém e, na realidade, vamos encontrar aqui um cubo, esta cidade gigantesca que tem dimensões colossais. E alguém disse que, de facto, se nós fizéssemos esta dimensão deste cubo com estas medidas, 12 mil estádios, traduzindo isto para quilómetros, que é uma linguagem que nós entendemos melhor, porque estes estádios era uma medida romana, seria aproximadamente 2.200 quilómetros quadrados ou cúbicos, neste caso aqui. Só para tentar mais ou menos perceber a dimensão deste cubo, seria mais ou menos da dimensão da Lua. Portanto, estamos a falar de uma cidade que é do tamanho da nossa Lua atual. E realmente vemos aqui que é uma cidade completamente nova e com uma realidade também nova. Por um lado, verificamos que ela tem uma dimensão quer vertical, quer horizontal. E isso provavelmente leva-nos a perceber, como eu disse, vamos dar aqui algumas pistas ou opiniões que poderão ser questionadas, como é óbvio, mas ao mesmo tempo leva-nos a pensar que esta cidade provavelmente terá uma nova realidade em termos de gravidade. Provavelmente a gravidade que nós entendemos hoje será ligeiramente diferente naquele período. Provavelmente poderemos andar também na vertical e não só na horizontal como nós andamos hoje. Porque realmente este cubo tem um aspecto completamente novo dos corpos celestes. Nós hoje olhamos para o universo e vemos que o universo é todo ele, pelo menos os planetas conhecidos, todo ele esférico. E agora encontramos aqui um corpo celeste, no fundo esta nova Jerusalém está a pairar nos novos céus e nova terra, é uma realidade distinta da terra criada naquele período, e verificamos que esta nova Jerusalém provavelmente terá então leis da física muito diferentes daquelas que nós estamos habituados hoje. Isso não é necessariamente um problema para Deus, porque é Ele que criou as leis da física. Os corpos celestes que hoje entendemos são esféricos, se forem quadrados ou cubos naquela altura, certamente não haverá problema para Deus. Se for um cubo revestido com uma esfera de cristal, como alguns autores interpretam por causa da descrição que nós vamos vendo um pouco mais para a frente sobre esta nova Jerusalém, também não me levanta qualquer questão ou problema. A realidade é que esta nova Jerusalém é uma cidade completamente distinta daquelas que nós estamos habituados. É uma cidade que provavelmente terá um aspecto sobre a gravidade e a forma como as pessoas se deslocam nela será substancialmente diferente daquilo que estamos habituados hoje, porque na realidade ela é um cubo e as pessoas poderão andar para cima e para baixo, deslocando-se inclusive entre esta nova Jerusalém e a terra de uma forma distante, e nós iremos ver isso exatamente pela descrição que temos a seguir sobre as nações que se aproximam, também as descrições desta nova cidade e a falta ou a ausência de sol e lua, como isso interage com esta nova criação. Mas nós iremos chegar um pouco mais para a frente avaliando esses aspectos todos desta nova criação, que provavelmente terá leis físicas muito diferentes daquelas que nós estamos habituados a hoje a ver no nosso planeta. E depois encontramos então aqui o verso 17. Primeiro vemos esta descrição, portanto os fundamentos que são lançados são os fundamentos dos apóstolos, eles são vitais para a criação também da Igreja, e por isso vemos que a cidade, a Nova Jerusalém, esta cidade criada, é onde a Igreja irá habitar. Porque é sobre esta Nova Jerusalém, sobre os fundamentos dos apóstolos, que a Igreja é alicerçada. E nós encontramos isso no livro dos Atos, e encontramos isso em outros textos bíblicos. Mesmo o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, por exemplo, verso 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Vejam bem esta imagem que nos remonta claramente, ou nos leva a pensar claramente nesta nova Jerusalém, nesta nova cidade, sendo Cristo a pedra fundamental, a pedra angular. E isto levanta-nos também outros desdobramentos sobre a vida da Igreja. Quando algumas entidades religiosas dizem que o Papa, por exemplo, é a pedra angular da Igreja, nós encontramos aqui descrito pelo apóstolo Paulo claramente que é Jesus Cristo. E poderíamos citar o apóstolo Pedro, que diz a mesma coisa. Portanto, não há essa ideia da sucessão apostólica que nós encontramos em algumas tradições cristãs, não se encontra nas Escrituras. Porque Cristo Jesus é, de facto, o fundamento e a pedra angular da Igreja, como nós encontramos aqui neste texto do livro de Efésios, capítulo 2, verso 20. Depois vemos também que, nesse sentido, portanto, se a Igreja se alicerça em cima deste fundamento, e é interessante ver que o livro do Apocalipse descreve como sendo 12 os apóstolos. Aqui levanta-nos uma questão. Primeiro é a panóplia enorme de apóstolos que hoje estão a surgir aí em muitas comunidades cristãs. Sinceramente, a Bíblia não nos dá muito espaço para isso, mostrando que, de facto, o fundamento são estes 12. Mas depois levanta-nos uma outra questão. Qual é o 12º então? Porque Judas, ficando só nos 12 e já esquecendo este outro aspecto que hoje em dia está muito na moda, de que alguns líderes religiosos se auto-intitulam apóstolos, esquecendo e pondo um pouco de lado, porque esta não é a polémica aqui, qual é de facto a questão, onde está o 12º apóstolo? Como sabemos, os apóstolos, ao juntarem-se no livro dos Atos, perceberam que Judas tinha saído, portanto Judas foi o traidor, e nesse sentido deixou um vazio de liderança, podemos dizer assim, e os apóstolos, percebendo isso, tomaram uma iniciativa e fizeram uma eleição de quem seria o 12º apóstolo. Mas é curioso que esta iniciativa dos apóstolos parece não ter sido secundada pelo próprio Cristo, tanto que no capítulo 9 do livro dos Atos vamos encontrar Cristo a levantar um novo apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Porquê? Porque as características que os apóstolos tiveram em atenção, que eram vitais para que alguém pudesse assumir o apostolado, era terem convivido com Cristo diretamente. Apesar de tudo, havia uma outra prerrogativa importante, que era que Cristo deveria ser ele a chamar os seus apóstolos e não ser a Igreja a nomeá-los. E por essa razão, creio que aí os apóstolos existentes, os 11 apóstolos existentes naquela altura, cometeram um erro, nomeando Matatias como o 12º apóstolo, porque na realidade acreditamos que Jesus Cristo veio e chamou, comissionou e chamou diretamente o apóstolo Paulo, e vemos na carta aos Gálatas que Paulo, de facto, passa então 3 anos com o Senhor, aprendendo com Jesus Cristo, e dessa forma ele é então chamado diretamente e comissionado diretamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, creio que faz dele o 12º apóstolo que nós encontramos agora aqui nos fundamentos da Nova Jerusalém. Mas é interessante que ali diz que tem os nomes dos 12 apóstolos, mas não menciona esses nomes. No entanto, polémicas à parte, sendo Matatias ou sendo o apóstolo Paulo, creio que não fará muita diferença. O facto é que são 12 os apóstolos que serão então os fundamentos desta Nova Jerusalém. E sobre esses fundamentos vamos agora ver uma descrição de cores lindíssimas que representam cada uma delas, uma pedra preciosa que nós encontramos hoje na natureza também. E por isso, certamente, o apóstolo João tenta mais uma vez fazer a descrição com elementos que ele conhece para poder então dar-nos a entender um pouco da beleza desta Nova Jerusalém. E o verso 18 do capítulo 21 do livro de Apocalipse diz assim: a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônio, o sexto é sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, brílio, o nono, topázio, o décimo, crisopraso, o undécimo, jacinto e o duodécimo, ametista. Temos então aqui esta variedade enorme de pedras preciosas. Isto, em primeiro lugar, antes de começar a descrever cada uma destas pedras, eu creio que era importante nós percebermos o seguinte. Aquilo que hoje nós consideramos pedras preciosas, na eternidade, serão pedras de calçada. Não serão mais do que pedras normalíssimas que irão estar a adornar, enfim, as muralhas de uma cidade. Se nós olharmos para as muralhas das cidades que nós temos, inclusive cá no nosso país, a maioria delas são feitas de pedras normalíssimas, pedras que se encontram aí muito comuns. Ninguém com bom senso iria construir umas muralhas de uma cidade com pedras preciosas, porque o objetivo das muralhas da cidade é proteger os cidadãos que moram nela. Este é um aspecto interessante, no sentido de percebermos não que Nova Jerusalém precise de ser protegida de alguma coisa, porque a maldade já não existe, o roubo não acontecerá, e um facto disso é esta quantidade enorme de pedras preciosas ali à mão de qualquer pessoa que possa passar, mas ao mesmo tempo a ideia de haver esta cidade murada é no sentido de transmitir que a eternidade será uma eternidade segura. E nós vamos ver que as portas desta cidade estavam constantemente abertas, portanto não há perigo de assaltos na eternidade. Portanto, as muralhas aqui são simbólicas por um lado, ainda que possam ser literais e efetivas, mas é no sentido de transmitir segurança aos seus moradores. Depois então temos esta descrição lindíssima das pedras preciosas, que são de facto a matéria-prima base para a construção desta cidade. E temos aqui pedras lindíssimas. Hoje em dia são pedras valiosíssimas. Primeiro temos este ouro límpido como cristal, lindo em termos de transparência. Será certamente algo completamente novo, não tem nada a ver provavelmente com aquilo que nós conhecemos do ouro hoje, mas é possível que haja aqui também João a tentar descrever aquilo que estava a ver, as semelhanças em termos de cores, em termos de brilho, em termos de luz, que esta cidade é construída. Certamente é uma cidade, eu estou a imaginar ao ler esta descrição da Nova Jerusalém, não sei se você alguma vez brincou com aqueles caleidoscópios, onde a pessoa olhava e via uma série de cores que se misturavam. É mais ou menos assim que eu estou a imaginar as muralhas desta cidade, onde a luz emana dela, por causa da presença de Deus, e nós iremos ver isso um pouco mais para a frente, é o próprio Deus que ilumina esta cidade e o mundo daquela altura, e estas cores, certamente, desta nova cidade vai irradiar cores lindíssimas, provavelmente, por causa da descrição que nós encontramos aqui. E vamos ver que tipo de cores é que nós vamos presenciar. Isto mostra a criatividade de Deus. Mostra como Deus é um Deus que gosta do belo, gosta daquilo que é variado. Temos, começando por descrever as pedras, o jaspe, então descrita como uma pedra pura e limpa, é uma pedra muito semelhante, dizem alguns autores, ao diamante. Por outro lado, verificamos que as cores são assim de um acastanhado, podendo ser transparente ou um acastanhado mais opaco. Depois temos a safira. A safira, eu tive o cuidado de ir ver cada uma destas pedras, e hoje em dia é fácil. Se você tem acesso à internet, pode facilmente digitar o nome destas pedras preciosas e encontra imagens lindíssimas destas pedras preciosas. A safira é de um azul muito vivo, e nós encontramos esta expressão, inclusive o uso desta pedra preciosa, no livro do Êxodo, capítulo 24, o verso 10 diz: "E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade." Esta é uma descrição do livro do Êxodo. Então temos aqui uma pedra preciosa, caríssima hoje em dia, mas que será pavimento, será chão. Realmente conta-se aquela piada, no fundo, de alguém que estava às portas da morte e foi-lhe concedida a possibilidade de um desejo, de alguma coisa que a pessoa poderia levar para a eternidade. E ele disse: ok, o que eu mais gostaria de levar para a eternidade era grandes quantidades de ouro. E ok, foi-lhe concedido o desejo. Então ele entra na eternidade carregadíssimo, com um saco enorme, cheio de ouro, e um dos concidadãos dos céus vira-se para o outro e diz: olha, aquele ali acabou de entrar com um saco cheio de pedras às costas. Aquilo que hoje é muito precioso para nós, na eternidade será pavimento, será pedras da calçada, serão coisas muito comuns. E aqui temos a descrição de pedras que hoje são muito preciosas, mas na realidade na eternidade serão pedras simples, porque a eternidade toda ela vai ser exuberante, muito preciosa. Depois temos aqui em terceiro lugar a calcedônia, que é de facto uma pedra que é na sua cor muito cristalina também, constituída por vários cristais, sendo ela com cores variadas também, desde um esverdeado, mas pigmentada, digamos assim, com cristais no seu interior. Depois temos a esmeralda, que é uma cor mais comum, nós conhecemos melhor talvez a esmeralda, que é uma cor verde, um verde vivo. Temos o sardónio, que é um vermelho. Depois temos o sárdio, que é uma outra pedra da região de Sardes, que é uma pedra de cor vermelha, tipo fogo, uma pedra, um vermelho vivo. Esta pedra de Sardes e sardónio são pedras de zonas semelhantes, com cores semelhantes, mas são de regiões diferentes. Depois temos o crisólito, que é uma pedra de cor amarelo, tipo ouro. Portanto, depois temos o brílio, que é um verde semelhante ao da esmeralda, mas não é tão preciosa, este brílio não é tão precioso como a esmeralda. Temos o topázio, que é uma cor de verde amarelado, tem uma mistura de cores. Depois temos o crisopraso, que é um verde marinho. O jacinto, que é de uma violeta, uma cor violeta, e a ametista, por último, que é uma cor púrpura. Agora, você não sei se está a perceber esta variedade enorme de cores. Isto parece quase o arco-íris. E, na realidade, nós vamos, provavelmente, na eternidade, isto leva-nos para algumas projeções, na eternidade nós, provavelmente, seres humanos, teremos um espectro de luz que os nossos olhos conseguem captar, muito diferente daquele que nós temos hoje em dia. E por isso mesmo somos capazes, provavelmente, de ver uma variedade muito mais intensa de cores do que aquilo que nós conseguimos hoje captar. E aqui vemos que esta realidade, esta nova Jerusalém, será acima de tudo uma cidade de luz. Será uma cidade de cor, uma cidade de festa, uma cidade de adoração, uma cidade onde a presença de Deus é o seu centro, onde a alegria vai ser a marca dominante, onde a paz de espírito vai ser realmente o mais significativo. Mas não vai ser assim, às vezes nós, quando, por causa dos cultos onde frequentamos, pensamos que a eternidade vai ser um género de um culto, mas não vai ser. a eternidade será muito mais abrangente do que simplesmente estarmos a cantar a Deus toda a eternidade. Eu acho que se fosse só isso, ao fim de alguns séculos nós iríamos ficar cansados. A eternidade vai ser muito mais criativa e nós podemos ver aqui por esta variedade de cores da criação da Nova Jerusalém, como a eternidade vai ser algo extremamente entusiasmante, algo extremamente criativo, algo belo em termos do seu aspecto e algo variadíssimo em termos da sua cor. E a vida é bela quando há cor, quando há dinâmica, quando há criatividade envolvida nela. E nós vamos presenciar isso na eternidade. E por isso mesmo esta Nova Jerusalém é uma nova realidade para todos, onde aqueles que creem em Jesus Cristo vão glorificar o nome de Cristo, vão poder expressar a sua adoração de uma forma variadíssima, e nós vamos encontrar mais para a frente que esta Nova Jerusalém, os novos céus e nova terra, há um espaço enorme para a criatividade, para o serviço a Deus, e esta Nova Jerusalém, de facto, é alicerçada quer nos fundamentos dos apóstolos, os 12, e não qualquer outro apóstolo que se diga ser apóstolo, as suas portas estão ligadas com as 12 tribos de Israel, por isso a ligação judaico-cristã. Portanto, a história é transportada para aqui, para esta realidade também, e percebemos que a nossa eternidade com Deus será algo bem criativo e animado por aquilo que Deus nos propõe a ver e a vislumbrar e a sonhar com esta nova Jerusalém. Eu espero que seja tão entusiasmante para si aquilo que estamos a ver aqui no texto bíblico em termos de uma esperança que Deus nos traz, como tem sido para mim descobrir estas realidades aqui nas páginas da Bíblia. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. No próximo programa voltaremos a ele para tentar vislumbrar um pouco mais do que é a eternidade. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa.